Muito bem, Srs. Deputados, passados os 2 minutos e meio exatos, vamos então retomar os nossos trabalhos para esta segunda parte. Ponho à vossa consideração o seguinte: o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Soares em particular, por questões da sua agenda, pedia se era possível nós começarmos pelos pontos 7, 8 e 9, fazermos aqui uma pequena alteração à ordem de trabalhos, desde que não houvesse nenhum problema de nenhum grupo parlamentar, nenhum impedimento. Pontos 7, 8 e 9. Começarmos pelos pontos 7, 8 e 9 e depois, a não ser que haja outro senhor deputado que também tenha problemas deste género que eu compreendo, não é? Ah, 7, 8, 9 e 10. Senhor deputado Sónia Ramos, tem algum problema? Faça o favor, senhor deputado.
Sr. Presidente, se me permite, eu venho fazer a apresentação de um relatório e de seguida tenho que ir à farmácia porque, enfim...
Muito bem.
De modo que, por questões de saúde, eu pedi...
Muito bem.
Que...
E qual era o seu ponto, senhor deputado? Ponto 4?
É o 4, Sr. Presidente.
Então podemos também antecipar este ponto, se estiver de acordo.
Eu estou de acordo.
Antecipávamos. É só importa-se que facto... comecemos pelo 4, Sr. Deputado. E a seguir vamos ao seu. Muito bem, estamos todos de acordo.
Peço desde já desculpa
obrigado.
Por isso.
Saúde primeiro. Muito bem. Srs. Deputados, estamos todos de acordo, não há nenhum impedimento a isso. Vamos começar então pelo ponto 4, apresentação e votação do relatório da petição número 8715, primeira. Com participação da dieta completa em pó, módulo NIBD, para doentes pacientes com doença de Crohn. Senhora Deputada Relatora, naturalmente a Senhora Deputada Sónia Ramos. Faça favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhores Deputados. O relatório final que foi efetuado sobre a petição número 87, que tem o assunto com participação da dieta completa em pó, módulo NIBD, para pacientes com a doença de Crohn. O objeto da petição começa por referir e enfatizar a importância aquilo que é a vida e o dia-a-dia dos doentes de Crohn, que é uma doença inflamatória do tubo digestivo e cujo tratamento requer, especialmente numa fase avançada, um suplemento e uma alimentação naturalmente diferenciada e muito rigorosa. Foi sustentado que nesta fase final o único suplemento que estes doentes podem tomar é de facto o IBD. Referiram e por experiência própria também que os valores unitários deste suplemento são bastante elevados e podem atingir os 50 euros, que também na fase mais crítica têm que consumir 3 a 4 latas por dia. E, portanto, sabemos que se torna incomportável para o português comum este tipo de medicação, que não deixa de ser também, enfim, uma medicação obrigatória, sendo que o Sistema Nacional de Saúde não providencia a respectiva comparticipação. A análise da petição decorreu de acordo com aquilo que está legalmente instituído, cumpriu os requisitos legais, foram feitas a audição dos peticionários no dia 26 de janeiro de 2023, em que, naturalmente, um dos peticionários nos descreveu também na primeira pessoa aquilo que são as dificuldades de um doente de Crohn. Referir também que, ao nível procedimental, a Comissão solicitou ao Governo que informasse a tomada de posição sobre a petição em apreço, ou seja, enfim, se o Governo estaria, através do Ministério da Saúde, a diligenciar algum tipo de preparação de legislação ou, pelo menos, em análise, a questão da possível comparticipação deste suplemento. Não foi dada resposta, sendo que solicitamos esclarecimentos à Comissão em 16 de janeiro deste ano. E, portanto, não obteve até hoje qualquer resposta. Referi também que a relatora se exime para já de expressar opinião relativamente ao objeto da petição, que irá a plenário, uma vez que o número de peticionários permite que seja discutida no plenário da Assembleia da República. E, portanto, nessa altura teremos todos, com certeza, a oportunidade de aduzir os fundamentos que se entendam oportunos e pertinentes. Para já, e como os senhores deputados também tiveram acesso ao relatório, enfim, daria por concluída aqui a apresentação do mesmo, não havendo mais dúvidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Ramos. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não? João Dias. Sr. Deputado João Dias, faça favor.
Muito rapidamente, para agradecer o relatório que aqui foi apresentado pela deputada Sónia Ramos, estamos perante uma situação que, de facto, nos preocupa, tendo em consideração que o não acesso a uma nutrição específica, para além de agravar a situação de doença, também leva a situações recorrentes de reinternamentos, o que é bastante dispendioso também para o Serviço Nacional de Saúde. Prejudica a qualidade de vida, aumenta o risco de cirurgias e, portanto, acho que parece, no nosso entender, seria importante que houvesse, de facto, aqui uma resposta em termos desta suplementação. De qualquer das formas, deixaremos para futura discussão, tendo em consideração até o número de peticionários. Logo que exista o agendamento, teremos a oportunidade de discutir mais aprofundadamente em plenário esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, faça favor.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Também para agradecer à Sra. Deputada Célia Ramos, Sónia Ramos, a elaboração do parecer. É uma situação que também que nos merece aqui alguma preocupação, contudo ainda há aqui algumas situações que carecem de maior esclarecimento, nomeadamente no caso de estes doentes que utilizam este suplemento, se há ou não caso de remissão, quantos doentes é que realmente nós temos, enfim, há aqui um conjunto de questões que ainda carecem de um esclarecimento maior, contudo, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e a elaboração deste projeto, deste relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Luís Silva, algum Sr. Deputado? Faça favor. Faça favor, Sra. Deputada Sónia Ramos.
Muito obrigada. Só acrescentar aqui, de acordo com a informação que foi possível apurar, há cerca de 10 mil doentes com doença de Crohn em Portugal, sendo que este suplemento é receitado apenas, enfim, nos casos mais graves, porque existe uma dieta do ponto de vista nutricional que permite, no início da doença, ainda ir gerindo com medicação, mas com alimentação regrada naturalmente. E, portanto, destes 10 mil, não tenho informação de quantos é que de facto utilizam e estão em situação de apenas consumir o suplemento, mas serão menos de 10 mil. Portanto, julgo que o Sistema Nacional de Saúde e o Orçamento de Estado podem, enfim, suportar ou podem pelo menos considerar esta situação como particular. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado,
e agradeço Sra. a
Deputada.
Compreensão.
Muito, todos. Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Ramos. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero naturalmente agradecer, cumprimentar e agradecer a elaboração deste parecer à Sra. Deputada Sónia Ramos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar ao ponto 7. Temos agora a discussão e votação de 4 requerimentos, um do Chega, outro do Partido Comunista Português, outra do PSD e outra da Iniciativa Liberal. O primeiro, ponto 7, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Chega, para audição urgente do Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde sobre a decisão da ERS em deixar de avaliar as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a pertinência deste nosso requerimento para ouvir em sede de comissão plenária o Sr. Presidente da Entidade Reguladora de Saúde tem a ver com o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, o SINAS. Este sistema funcionou desde 2009 até 2021 e nessa altura terá sido cancelado ou terá sido suspenso por razões de ordem de parametrização, ou pelo menos foi isso que foi indicado pelo ex-presidente da ERS. Ora, de acordo com as suas próprias declarações da semana passada, o antigo presidente da ERS veio dizer que a extinção deste sistema e a não aplicação de um novo sistema tem uma razão política. Aliás, a notícia dizia mesmo que existia um crime político e avançava que a razão ou o motivo político para ter acabado com esse sistema de avaliação teria sido o facto de que os hospitais que estavam em PPPs tinham sempre os seus desempenhos muito bem avaliados e apareciam sempre nos topos das listas como qualidade máxima. E que após terem passado, Sr. Deputado, eu estou só a referir o que este Sr. Presidente falou publicamente. estou só a repetir as suas próprias palavras, e que quando, tendo começado a piorar esses parâmetros de avaliação, ou os indicadores dos parâmetros de avaliação terem começado a piorar a partir da reversão das PPPs, que a confusão se instalou, entre as suas próprias palavras, e que este sistema de avaliação não voltou a ser implementado e não voltou a ser aplicado exatamente para obviar o embaraço político nacional de hospitais que estavam sempre a ser classificados como no topo máximo da qualidade de prestação de cuidados de saúde à população, descessem por aí abaixo após a reversão das PPPs. Ora, do nosso ponto de vista, isto é muito grave de se dizer e, portanto, penso que temos que chamar o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde para nos explicar o que é que se está a passar, de facto, com este sistema de avaliação, para, de facto, nós percebermos se estas declarações estão baseadas... Não na verdade, porque obviamente isto trata-se de uma matéria de opinião do Sr. Ex-Presidente, mas se tem alguma adesão aos procedimentos administrativos que estão em curso na Entidade Reguladora de Saúde, portanto, para saber o que é que está a ser feito para a nova implementação. E, de facto, isto marcou a agenda da semana passada. O Partido Chega foi o primeiro a entregar o requerimento, depois foi também acompanhado por outros dois partidos, que também saudamos terem acompanhado a nossa iniciativa, e, de facto, parece-nos bastante pertinência podermos ouvir o atual Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Quer fazer um ponto de ordem?
Sim,
à mesa?
Gostaria de fazer, Sr. Presidente. Visto estes três requerimentos, tanto do Chega, do Partido Chega, do Partido Social Democrata e da Iniciativa Liberal, se tratarem do mesmo assunto, acho que a discussão deveria de ser conjunta. Diga? Sim, pedimos entidades diferentes, mas acabam-se por... Sim? Ok, tudo bem. Vamos discutir separadamente. Está bem. Ok, muito bem.
Então, separamos o ponto... Portanto, o ponto 7, 9 e 10 em conjunto, certo? A discussão. E separamos o ponto 8 do PCP, para discussão, à parte. Estamos de acordo sobre isso? Ok. Portanto, podemos discutir o 7, 9 e 10, usando a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, ou o Sr. Deputado quer usar a palavra sobre...
Não, o PSD.
Ao PSD, muito bem.
Sim, mas, Sr. Presidente, uma vez que... Peço a palavra. Posso? Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que vamos então discutir também o ponto 9 e 10, gostava só de referir que estou perfeitamente de acordo com as entidades que são chamadas tanto pelo PSD como pela Iniciativa Liberal e penso que deveriam ser chamadas exatamente por esta ordem de apresentação. Portanto, primeiro o Conselho de Administração e depois, finalmente, o Ministro da Saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá. Srs. Deputados. O SINAS, o Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, é um sistema de avaliação de qualidade global dos estabelecimentos prestadores dos cuidados de saúde, que foi desenvolvido pela entidade reguladora, a ERS, há mais de 10 anos e tem por objetivos obter mais e melhor informação sobre a qualidade do sistema de saúde, alcançar aqui também uma melhoria contínua dos cuidados prestados e incrementar a capacidade de análise dos utentes sobre os níveis de qualidade do sistema de saúde. Vale a pena também lembrar que em cada módulo de avaliação são consideradas diversas dimensões da qualidade das instituições de saúde, consideradas particularmente a excelência clínica, a segurança do doente e o conforto e a adequação das instalações e a focalização no doente. Como foi aqui dito, foi noticiado que a ERS tinha deixado de proceder a essas avaliações, o que inviabiliza aqui o acesso público à informação sobre a qualidade assistencial dos serviços hospitalares, uma situação que importa compreender e esclarecer, visto que também houve aqui várias declarações que nós consideramos graves por parte do Dr. Eurico Castro Alves, que é antigo presidente da ERS, que até acabou por qualificar que palavras do Sr. Doutor, que isto é um crime político para esconder que os hospitais em parceria pública ou privadas eram melhores, mas vocês já conhecem as afirmações que foram deliberadas ou foram feitas pelo Sr. Doutor, e o que o Partido Social Democrata apresenta vem requerer a esta Comissão de Saúde é que se ouça o próprio Dr. Eurico Castro Alves, a Dra. Sofia Ribeiro Nogueira Soares da Silva, tudo ex-presidentes destas entidades reguladoras e, claro, o Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dra. Cristina. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não repetindo as motivações para estes requerimentos, todos ouvimos as declarações do Dr. Henrique Castro Alves, que já agora eu gostava só de fazer uma correção, que eu acho que todos os grupos parlamentares foram, de certa forma, levados em erro pela própria notícia do Expresso, porque o Dr. Henrique Castro Alves não foi presidente da entidade reguladora da saúde, foi vogal do Conselho Diretivo, foi de facto o criador do SINAS, mas não foi presidente da entidade reguladora da saúde. Foi aqui um lapso aqui nos requerimentos, mas pronto, não é propriamente relevante para este caso, mas de facto dizer que, pronto, que as declarações que foram proferidas são graves. Há aqui uma acusação de interferência política nesta decisão de terminar com este sistema de avaliação dos hospitais e também ouvimos o Sr. Ministro da Saúde dizer que existem aqui outro tipo de avaliações que estão a ser feitas, mas a verdade é que este sistema foi terminado sem ter existido outro. E, de facto, na Iniciativa Liberal, consideramos que se há alguém que pode vir explicar se houve ou não algum tipo de interferência política, é de facto o Ministério da Saúde. Neste caso, não foi com este Ministro da Saúde que esta decisão foi tomada, mas de qualquer das formas é o Ministério da Saúde. Portanto, achamos aqui que ouvir o Ministro da Saúde importa para perceber se existiu aqui ou não algum tipo de interferência. Obrigada.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para usar da palavra, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Bem, este é o típico e clássico caso de que é preso por se ter cão e preso por não se ter. Quando a entidade reguladora supostamente não faz o seu trabalho, a entidade reguladora não faz o seu trabalho. Quando faz o seu trabalho, faz o seu trabalho. E digo isto porquê? Eu confesso-me, de facto, muito surpreendido com as posições de todos os partidos quanto à necessidade de se alterar o modelo de avaliação das entidades prestadoras de saúde. Esse é um objetivo que está plasmado em diversos documentos da entidade reguladora da saúde. Ainda há duas semanas aludi numa discussão que aqui tivemos sobre essa matéria, no relatório, precisamente, que fazia a avaliação dos hospitais em regime de parceria pública ou privada, onde a entidade reguladora dizia, de forma muito clara, que era muito complexo fazer uma comparabilidade entre os hospitais em regime de parceria pública ou privada e os hospitais públicos, precisamente porque os indicadores que eram medidos eram indicadores diferentes. E se queremos ter uma avaliação séria, então tínhamos que ter um sistema de avaliação que permitisse comparar o que neste momento não é comparável. E, portanto, eu fico satisfeito quando a entidade reguladora da saúde está a fazer o seu trabalho, que é a evoluir para um modelo de avaliação que inclua, não de forma apenas voluntária como é o atual, e de forma em que é possível fazer a comparabilidade dos indicadores medidos, coisa que não acontece atualmente. Bem, e se até à sexta-feira passada, com legitimidade, os partidos eram desconhecedores dessa circunstância, ou seja, de que a entidade reguladora da saúde estava a fazer o seu trabalho, a verdade é que não podemos ignorar que no sábado a entidade reguladora da saúde disponibiliza no site, no seu próprio site, essa informação, e eu, se me permitirem, gostaria de ler uma parte dessa informação, porque na falta de conhecimento dessa matéria, que acho que é importante para que possamos todos tomar uma posição quanto aos requerimentos que aqui estão a ser agora discutidos e serão votados. Diz então o comunicado: o Sistema Nacional de Avaliação foi criado para dar cumprimento à obrigação de avaliação dos estabelecimentos em causa, porém tem vindo a aplicar-se apenas algumas tipologias de estabelecimento e sempre numa lógica de adesão voluntária. Acresce que as classificações obtidas traduzem o desempenho apenas nas áreas concretamente avaliadas neste âmbito, não podendo fazer-se extrapolações quanto à qualidade global dos estabelecimentos em causa. Para desenvolvimento do novo modelo de supervisão, será essencial, por um lado, utilizar a vasta experiência alcançada com o SINAS e, por outro lado, adaptá-lo a esta nova dinâmica de intervenção regulatória, de modo a que, tão breve quanto possível, passe efetivamente a avaliar a qualidade global de todos os estabelecimentos regulados pela entidade reguladora da saúde, potenciando uma melhor concretização da mencionada atribuição estatutária. Assim, o SINAS deverá funcionar nos mesmos moldes e regras que estão atualmente em vigor até ao dia 31 de dezembro de 2021, a partir de 1 de janeiro de 2022. O SINAS passará a funcionar de acordo com novas regras que serão atempadamente comunicadas a todos os estabelecimentos regulados. Pronto. Dito isto, que creio que é esclarecedor, da nossa parte, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, importará dizer que nós entendemos que é importante ouvir o Sr. Presidente da Entidade Reguladora da Saúde, porventura não quanto ao objeto que consta do requerimento, mas porventura quanto ao ponto de situação em que este trabalho está a ser desenvolvido. No que diz respeito aos outros dois requerimentos, quer dizer, parece-nos manifestamente, quanto ao da Iniciativa Liberal, sobretudo sabendo que se trata de uma entidade que tem autonomia e independência, é uma entidade reguladora, creio-nos que é manifestamente descabido a ouvir o Sr. Ministro sobre esta matéria, uma entidade que não está na sua tutela, na sua dependência. Quanto ao requerimento do PSD, acompanhamos no que diz respeito à audição do Sr. Presidente ou ao Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde, parece-nos manifestamente também desproporcional ouvir duas entidades que já não representam a entidade reguladora da saúde, tiveram o seu tempo e o seu tempo passou, sobretudo quando fundamentam as suas posições, ou pelo menos uma das entidades requeridas, numa informação que, como a entidade reguladora veio agora dizer, não corresponde manifestamente à realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça a favor, Sr. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar por dizer que, bem, em resposta ao que o deputado Luís Soares diz, nós não, no caso da Iniciativa Liberal, não ignoramos que tivesse a ser desenvolvido o nosso sistema, o nosso requerimento diz precisamente isso. Aqui a questão é porque é que se descontinua um sem, ou porque é que se para com um sem o outro estar implementado. Isso não fazia sentido, era continuar enquanto o outro estava em desenvolvimento e entretanto, implementar-se o outro. Pronto. Mas isto, respondendo a essa parte do requerimento. Depois, aqui a questão do Ministério da Saúde, e obviamente a entidade reguladora de saúde é uma entidade independente, mas nós nem sequer estamos a pôr isso em causa. A questão é que foi feita uma acusação ao Ministério da Saúde de ingerência e de interferência política. Eu acho que devia ser todo o interesse do grupo parlamentar do Partido Socialista que o Sr. Ministro viesse aqui explicar exatamente o que é que se passou. Portanto, eu acho que seria, nós nem sequer estamos a pôr isso em causa. O que houve, de facto, uma acusação que foi feita e eu acho que devia ser todo o interesse do Sr. Ministro vir explicar o que é que se passou. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. O Sr. Deputado, faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata vai manter aqui o requerimento. Também já entendemos a abertura, a democracia que impera no Partido Socialista, ao condicionar ou a não querer que venham duas pessoas que fizeram parte dessa entidade, da entidade reguladora, pessoas que poderiam adensar e que poderiam trazer informação que poderia ser relevante para melhor entendermos este caso, mas tudo bem, cá estamos, a maioria absoluta é vossa, não é a nossa. O PSD irá manter o nosso requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Está concluída a discussão destes três pontos, vamos passar à votação. Vamos começar pela votação do requerimento apresentado pelo Chega para audição urgente do Presidente do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado este requerimento com as abstenções do Partido Socialista e do Partido Comunista. Foi aprovado. Ponto 7. Ponto 9, o requerimento do PSD para audição urgente do Dr. Eurico Castro Alves, da Dra. Sofia Ribeiro, Nogueira Soares da Silva e do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. Quem vota contra? Quem se abstém?
Sr. Presidente, gostaríamos
que se muito bem.
Desculpa.
Já percebi. Portanto, o PSD o que pretende é separar a audição do Dr. Eurico Castro Alves, da Dra. Sofia Ribeiro, Nogueira Soares. Diga.
100% desculpe, mas penso que esse pedido devia ter sido feito antes de começar a votação, porque o parlamentar do PSD só está a pedir isto porque percebeu a intenção de voto do Partido Socialista. Eu acho que não é regimentalmente regular estar a aceitar este ponto de ordem, este requerimento oral, depois do Partido Socialista ter manifestado a sua intenção de voto. Muito obrigado.
É possível.
Nós agradecemos.
Portanto, transformam este requerimento em dois, no fundo.
Sim, em três, em três. Em
Mas
três.
É possível, Sr. Deputado.
Em três. Não é pelas declarações do Sr. Deputado e colega Pedro Frazão, mas também compreendo que queira ficar com o ónus que o requerimento era do Chega, mas o PSC também o apresentou e também o requereu. Muito obrigado.
Muito bem.
Por uma hora de diferença, muito bem.
Muito bem. Está compreendido? Portanto, este requerimento, no fundo, são dois requerimentos, um para audição do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde e outro para audição do Dr. Eurico Castro Alves e da Dra. Sofia Ribeiro Nogueira Soares da Silva. Vamos começar por este último, audição urgente do Dr. Eurico Castro Alves e da Dra. Sofia Ribeiro. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? Foi rejeitado. E audição do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. Quem vota contra? Quem? Da Entidade Reguladora da Saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Socialista. E, portanto, foi aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Sobre... Diga-me. Não percebi. Não, eu juntei os dois. Foi rejeitado. Portanto, a primeira parte foi rejeitada, a segunda foi aprovada, com a abstenção do Partido Socialista. Agora temos o requerimento da Iniciativa Liberal, que é a audição urgente do Ministro da Saúde. Audição urgente no Ministro da Saúde sobre este tema a pedido da Iniciativa Liberal. A requerimento da Iniciativa Liberal. Vamos proceder à votação, Srs. Deputados. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? Foi rejeitado o requerimento da Iniciativa Liberal. Muito bem, passamos à discussão do ponto 8. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só agradecer a todos os grupos parlamentares pela viabilização do nosso requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Vamos então proceder à discussão. À discussão do requerimento apresentado pelo PCP para audição urgente do Ministro da Saúde e da Diretora-Geral de Saúde sobre atrasos significativos no agendamento das consultas em juntas médicas para a avaliação das incapacidades. Faça favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não demorarei muito tempo. É do conhecimento dos senhores deputados o requerimento que o PCP apresenta. De facto, a situação relacionada...
Vamos ouvir o Sr. Deputado. Vamos ouvir o Sr. Deputado João Dias.
De facto...
Vamos ouvir.
A situação...
Guardem lá para fora essas pequenas provocações. Faça por favor, Sr. Deputado.
Já há muito tempo se tem falado na Assembleia da República sobre esta situação dos atrasos significativos no agendamento das consultas em juntas médicas para a avaliação de incapacidades. Nós temos os nossos concidadãos com deficiência confrontados com dificuldades no acesso a todas as medidas de benefícios e benefícios que...
Srs. Deputados. Sr. Deputado João Dias, faça favor.
Agradeço a criação de condições e, portanto, isso depende, o acesso a esses benefícios, como eu dizia, depende da existência de um atestado médico de incapacidade multiuso e que, naturalmente, tem que ser precedido de uma junta médica e todos nós conhecemos as dificuldades, aliás, têm chegado queixas por mais diversas entidades, desde associações representativas de pessoas com deficiência, mesmo até de situações que já chegaram à provedoria da Justiça e, portanto, nós nesta situação, não alongando muito mais, o que entendemos é que está, de certa forma, negada a inclusão social a estas pessoas. Nesse sentido, o PCP entende que é chegada a hora, de uma vez por todas, podermos ouvir as soluções, porque importa é, de facto, perceber que soluções, que respostas vão ser tomadas e até porque aquelas que foram anunciadas, em nosso entender, não vêm colmatar, aliás, como se está a ver, que não irão resolver o problema que está colocado, por isso gostaríamos de poder ouvir com máxima urgência, quer o Sr. Ministro, quer a atual Diretora-Geral da Saúde, eventualmente podendo haver aqui alterações na pessoa da Sra. Diretora-Geral da Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Hoje o deputado quer usar da palavra. Faça favor, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Sr. Presidente, muito obrigada. Só para dizer que, compreendendo as razões que estão subjacentes a este requerimento, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em coerência com o que já explicou na reunião anterior, estando a decorrer um processo de especialidade desta matéria e já estando aprovados a audição de dois secretários de Estado sobre a mesma matéria, não vamos acompanhar este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faça a favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP e dizer que acompanharemos o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cristina, faça a favor.
Sim, o Partido Social Democrata também irá acompanhar o requerimento e agradecendo desde já a preocupação do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça a favor, Sr. Deputado Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que, pronto, a Iniciativa Liberal irá acompanhar este requerimento, mas também fazer aqui esta ressalva de facto que no processo de especialidade do projeto de lei do 620 do LIVRE, nós não temos a lista completa das entidades que foram aprovadas, mas eu tenho quase certeza que o próprio Ministro da Saúde e a Diretora-Geral da Saúde foram também aprovados para ser ouvidos neste processo de especialidade. Portanto, eu não sei se não podíamos aproveitar aqui. É porque às tantas estamos a ouvir as mesmas entidades sobre as mesmas matérias, quer dizer, nós estamos de acordo, isto é um tema extremamente importante, portanto, se tivermos que fazer audições diferentes, fazemos, não é por aí, mas pronto, por uma questão de tempo e de gestão de tempo nossa e das várias entidades, só para que se confirmar se estas entidades também já não estariam previstas e se podemos agilizar aqui algum processo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça a favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que os senhores deputados terão a noção de que o PCP não está distraído relativamente ao processo legislativo que temos em comissão. No entanto, aquilo que colocamos aqui é este processo legislativo. Temos dúvidas que o mesmo corresponda, de qualquer das formas, será sempre um processo longo e demorado que não se compadece com as situações e as dificuldades e os obstáculos que estão confrontados as pessoas com deficiência. E nesse sentido, o que é necessário são medidas urgentes. E era precisamente nesse sentido que o PCP traz este requerimento, para perceber que medidas urgentes e imediatas de garantia do acesso ao atestado de multiuso, tendo em consideração o que o mesmo significa no acesso a benefícios que estas pessoas têm direito. Nesse sentido, percebo aquilo que foi aqui argumentado principalmente pelo Grupo Parlamentar do PS. No entanto, uma coisa não tem implicação com a outra e não são audições que estejam previstas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Está concluída a discussão e percebida. Vamos passar à votação. Portanto, a votação do requerimento apresentado pelo PCP para audição urgente do Ministro da Saúde e da Diretora-Geral da Saúde sobre os atrasos significativos no agendamento de consultas e juntas médicas para a avaliação das incapacidades. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? Ninguém. Foi reprovado. Vamos voltar atrás. Muito bem. Vamos ao ponto 1 agora, Srs. Deputados. Há 5 pontos que já demos andamento. Vamos agora ao ponto 1, que é esta coisa magnífica de apreciar e votar a ata número 41 da reunião de 19 de Abril. Quem pretende usar da palavra? Ninguém pretendendo. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Depois temos no ponto 2 a distribuição para efeitos de elaboração do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia Saúde 2022. O prazo para enviarmos à CAI é o de 12 de maio de 2023 e o deputado relator tem que ser do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iremos dedicar o nome até o final da semana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O ponto 3, deliberação sobre a admissibilidade e eventual designação do relator da petição número 131-15, primeira, vidas em jogo, reconhecer o jogo como uma patologia. Tem 33 assinaturas. Precisamos deliberar sobre a admissibilidade desta petição. Faça favor. Quer usar da palavra, Sr. Deputado Joana Lima? Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigada.
Faça favor.
Não sobre a admissibilidade, mas para indicar ao relator, porque cabe ao Partido Socialista, pensei que estava no mesmo ponto,
e, portanto, é a mesma coisa da parte...
Primeiro vamos então votar a admissibilidade. Podemos passar à votação da admissibilidade. Quem vota contra a admissibilidade desta petição? Quem se abstém? Portanto, foi admitida a petição. E como cabe ao Partido Socialista, agora é que pode indicar, Sr. Deputado da Juventude.
Muito obrigada, Sr.
Presidente. Faça favor.
Sra. Deputada Anabela Rodrigues.
Sra. Deputada Anabela Rodrigues, muito bem. Está indicada. Vamos passar ao ponto 5 da ordem do dia. Apresentação e votação do relatório da petição número 6015-1, defesa da especialidade de Medicina Geral e Familiar e dos Cuidados de Saúde Primários em Portugal. E a Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Cláudia Bento. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Tentarei ser o mais breve e sucinto possível. Quanto à temática desta petição número 60, o assunto será a defesa da especialidade de Medicina Geral e Familiar e dos Cuidados de Saúde Primários em Portugal. É o objetivo que preconiza. Trata-se de uma petição exercida coletivamente e subscrita por 15.154 cidadãos. Considerando ainda o número de subscritores, é obrigatória a audição dos peticionários, que foi efetuada em janeiro, e preenchendo a mesma ainda os requisitos para a aplicação no plenário da Assembleia da República. Quanto ao objeto da petição, os peticionários começam por realçar que a Medicina Geral e Familiar é uma especialidade médica, que contemplenta um internato, referem a duração e o objetivo principal da petição é, como tal, referem ter sido com muito desagrado que os médicos com a especialidade de Medicina Geral e Familiar, em particular os que exercem as funções de médicos de família, acolheram a entrada em vigor do número 9 do artigo 206 da Lei número 12/2022, de 27 de junho, diploma que aprovou o Orçamento de Estado para 2022, por ali se admitir, sustentam que as funções de um médico de família possam ser desempenhadas por médicos indiferenciados ou quaisquer outros sem esta especialidade. E, com efeito, a referida disposição legal prevê que, enquanto não houver condições para assegurar médico de família a todos os utentes dos ACEs identificados, no despacho a que se refere o número 6 dos órgãos máximos de gestão dos serviços e estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde, podem, a título excepcional, celebrar contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto ou contratos de trabalho a termo resolutivo incerto, consoante o caso, na proporção de um médico por cada 1.900 utentes sem médico de família, incluindo os que ele não tenham direito por sua própria ação, com médicos habilitados ao exercício autónomo da profissão, aos quais compete assegurar a consulta médica, especialmente em casos de doença aguda, aos utentes inscritos numa lista pela qual ficam responsáveis. E nesta conformidade, os peticionários pretendem a revogação da referida previsão legal. Quanto à análise da petição, o seu objeto está especificado e o texto é inteligível. Quanto às diligências efetuadas, portanto, ocorreu a audição dos peticionários no dia 29 de janeiro de 2023. Estiveram apenas presentes dois partidos, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e o Partido Socialista, com os deputados Anabela Rodrigues e a deputada Berta Nunes e Sofia Andrade, e do PSD Inês Barroso e Fernanda Velez. Quanto às intervenções efetuadas, elas estão claramente bem definidas e discriminadas no relatório, pelo que não irei efetuar a sua leitura. E também sucede que, apesar da referida informação e tomada de posição ao Gabinete do Ministro da Saúde terem sido solicitados a 27 de janeiro de 2023, até à presente data a Comissão de Saúde ainda não obteve qualquer resposta do Executivo. Quanto à opinião da relatora, eu eximo-me de fazer qualquer comentário. E, finalizando, quanto ao parecer, exponho que o objeto da petição número 60/15 preconiza a defesa da especialidade de Medicina Geral e Familiar e dos Cuidados de Saúde Primários em Portugal, está bem especificado, assinada por um total de 15.154 peticionários, preenche os requisitos para a apreciação do plenário na Assembleia da República e este relatório depois também será enviado para os peticionários. E, portanto, é assim que concluo este relatório. Obrigada.
Eu é que agradeço, Sr. Deputado Cláudia Bento. Algum Sr. Deputado, faça favor, Sr. Deputado Berta Nunes.
Okay.
difícil. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer este relatório, com o qual nós concordamos, no sentido de que, com os peticionários, neste caso, uma vez que a relatora não se pronunciou sobre o tema, de que, de facto, é preciso defender a medicina geral familiar, tendo esta situação já, na verdade, perdido a atualidade, porque o Orçamento de Estado de 22 não foi aplicado durante o ano de 2022 e no Orçamento de Estado para 23 já não está previsto esta situação. E não está prevista esta situação, e muito bem, porque a medicina geral familiar é uma especialidade, como é a ortopedia ou a ginecologia ou qualquer outra especialidade, e por isso não faz sentido um médico especialista da ortopedia ou de outra qualquer especialidade ser substituído por um médico que não tenha essa especialidade, e aqui é a mesma coisa. No entanto, há aqui uma preocupação de dar um médico a todos os portugueses. O que nós queremos é que seja dado um médico de família a todos os portugueses, e também sabemos que nos cuidados primários há médicos indiferenciados a trabalhar, só que simplesmente estão a trabalhar tutelados pelos médicos de família, e essa situação é uma situação que ajuda a resolver a carência de médicos de família, que também sabemos que o Governo está a tomar várias medidas no sentido de poder dar, de facto, uma equipe de família a todos os portugueses, e é isso que é necessário. E por isso, os peticionários que na altura se manifestaram desta forma têm toda a razão. No entanto, esta situação já está ultrapassada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Berta Nunes. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Não pretendendo, passo imediatamente à votação do relatório da petição número 6015, primeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Quero agradecer à Sra. Deputada Cláudia Bento a elaboração deste relatório. Vamos passar ao ponto 6 da ordem do dia, discussão e votação da proposta de alteração do artigo 13º, número 3, do Regulamento da Comissão de Saúde. Sobre este aspecto, dizer-vos o seguinte, foi por unanimidade, julgo eu, se bem me lembro, na reunião da semana passada de mesa e coordenadores, aceite fazer aqui uma pequena alteração ao nosso regulamento, porque no ponto 3 do artigo 13º, dizia, a anterior redação era de que os grupos parlamentares para a ordem do dia das reuniões ordinárias de quartas-feiras devem ser entregues até ao fim do dia de sexta-feira anterior, o que muitas vezes só na segunda-feira, muitas vezes, não, sempre só na segunda-feira é que saía a ordem do dia definitiva, o que poderia eventualmente prejudicar o trabalho que tinham que fazer durante o fim de semana. E, portanto, o que se fixa é não as 23h59 minutos, mas às 12 horas, portanto, qualquer alteração à ordem do dia, sexta-feira. Passar para as 12 horas para, ainda na própria sexta-feira, ser possível conhecer-se a ordem do dia das reuniões ordinárias de quarta-feira. Se estiverem de acordo, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade esta alteração ao ponto 3 do artigo 13º. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos passar à fixação da redação final do texto relativo aos projetos de resolução número 437-15, primeira do PS, número 326-15, primeira do PAN e número 444-15, primeira do PSD. Fixação definitiva. Tenho aqui, julgo que os seus deputados também têm, que recomenda ao Governo a elaboração de uma estratégia nacional de combate à endometriose e adenomiose. Alguém se opõe a este texto final? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Está fixado, portanto, o texto final da recomendação ao Governo da elaboração de uma estratégia nacional de combate à endometriose e adenomiose, e onde fica instituído que o dia 1 de março como Dia Nacional de Endometriose e Adenomiose. Muito bem. Passamos à fixação da redação final do texto relativo aos projetos de resolução número 443-15, primeiro do Partido Socialista, número... Falta-me aqui uma folha. Aqui. E número 479-15, primeiro do livre, e que recomenda ao Governo que melhore o acesso ao Serviço Nacional de Saúde no Oeste. Alguém se opõe a esta, a fixação deste texto? Se ninguém se opõe, ninguém se abstém, foi aprovado por unanimidade. Isto às vezes é fantástico. Ponto 13. No ponto 13, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução do Partido Socialista que recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias à melhoria do acesso aos cuidados de saúde na Unidade de Saúde Familiar Caminhos do Sértuma, no Conselho da Mielhada. Conselho da Mielhada. Alguém se opõe? Ninguém se abstém? Portanto, foi aprovado. Foi aprovado. A esta hora da tarde, falarmos na Mielhada é grave. Muito bem. Outros assuntos. Senhores deputados, quero chamar-vos a atenção para o seguinte, nos outros assuntos. Encarrega-me o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças de solicitar, nos termos do artigo 206, número 1, alinhado ao Regimento da Assembleia da República, a elaboração de um parecer setorial à proposta de lei número 73/15, primeira do Governo, que aprova as grandes opções do plano, as grandes opções para 2023-2026, agradecendo que seja remetido até à Comissão de Orçamento e Finanças até ao dia 5 de maio de 2023. E, portanto, isto tem que ser entregue na próxima semana. E cabe ao Chega fazer este parecer. Portanto, temos um rico trabalho para uma semana para fazer este rico trabalho. Está entregue, portanto. É o Sr. Deputado Pedro Frazão, que muito, é o próprio. Muito bem, está entregue. Depois, é um belo parecer. É um belo parecer. Não digo o parecer, digo o trabalho que tem que fazer sobre as grandes opções. Agora, queria falar-vos finalmente da visita ao Algarve, dizer-vos o seguinte, portanto, foi definido que a viagem ao Algarve é nos dias 16 e 17 de julho, por questões logísticas, julho, é mais mesmo, é, não é agosto porque não calhava bem, mas é em julho, porque não dava, em agosto não dava. Agora, há aqui questões logísticas que eu agradeci à vossa compreensão, que é a seguinte. Os seus deputados, os grupos parlamentares que se pretendam fazer representar, que indiquem o mais depressa possível aos serviços, os seus deputados que vão fazer esta viagem ao Algarve, por questões... É. Portanto, no domingo, a ideia é jantarmos com um conjunto de entidades, o programa foi consensualizado, e depois, na segunda-feira, temos as visitas e, ao fim do dia, voltamos. Para estarmos na Assembleia na terça-feira frescos. Mas aqui o pedido era, se indicavam, é preciso consultarem os deputados da Comissão de Saúde, vossos, para saber quem quer vir na deslocação, sobretudo para que os serviços possam organizar dormidas, transportes, etc. Tudo isso. Certo? Pois, é evidente, não se esqueçam que é em julho, é preciso marcar hotel, é preciso tratar aqui de uma certa... não seria de enviar um mail a todos os deputados da Comissão de Saúde?
E do Círculo
Eleitoral. Ah, e os seus deputados do Círculo Eleitoral, neste caso do Algarve. Apesar do seu deputado do Partido Socialista ter-me dito... Não.
Luís Graça,
ter-me dito que nesse dia não estava no Algarve, mas pronto. Isso. Portanto, enviamos também aos do Círculo Eleitoral isso. Do Algarve. Portanto, o que eu faria é o seguinte, os serviços enviavam hoje, se possível, a todos os seus deputados que manifestassem a vontade ou não de ir na visita. E incluímos, já temos um programa, agora não tenho aqui, mas está. Sim, claro. Não. Precisamos de saber o número e depois a ideia é estar lá no domingo para jantar e depois voltar na segunda-feira à noite. ao fim da tarde. Mas há um programa que está consensualizado. Pois. Muito bem. Certo. Ainda hoje eu arranjo o programa e envio-vos o programa. Senhores deputados, acho que está tudo. Senhores deputados, agradeço muito a vossa presença nesta entusiasmante reunião e desejo-vos a continuação de bons trabalhos parlamentares. Muito obrigado.